Olá, bom dia para você. Agora 11 horas e 59 minutos. Fast News no ar. É bom demais ter a sua companhia. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição. Tem muita notícia para você, então continue conosco, pelo menos nessa próxima hora, tá? E a gente já começa a edição de hoje falando sobre a perda que o Brasil teve ontem de um de seus maiores cartunistas e escritores. Morreu no Rio de Janeiro, aos 91 anos, o Ziraldo, pai do Menino Maluquinho e de diversas outras criações que encantaram gerações. Acompanhe com Álvaro Nocera.
Ziraldo Alves Pinto morreu aos 91 anos em sua residência na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, de causas naturais. O cartunista nasceu em Caratinga, Minas Gerais, em 1932 e é considerado um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira.
Ziraldo foi jornalista, cartunista, chargista e escritor. E a sua obra de maior sucesso foi o inesquecível Menino Maluquinho, criado em 1980 e que coleciona fãs até hoje.
O artista possui livros de diferentes tamanhos e formatos, de cores diferentes. A alma de Ziraldo respirava o público infantil. Até livros em conjunto com um grande escritor e amigo, Maurício de Souza, que homenageou Ziraldo nas redes sociais. Maurício disse que não tem palavras e que perdeu mais do que um grande amigo. Perdeu um irmão, das letras, dos traços e da vida. Mas ele estará sempre no coração e nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos, de todas as idades, que seguirão apaixonados por sua obra. Viva Ziraldo! O jornalista Ricardo Viveiros, amigo de Ziraldo, também homenageou o escritor.
São 56 anos de uma boa amizade. Conheci o Ziraldo em 1968, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, no protesto dos artistas intelectuais contra a censura em plena ditadura militar. Uma pessoa humana, divertida, inteligente, brilhante, um criativo da maior qualidade. Ninguém como ele, do trabalho que fez no O Pasquim, que foi um jornal que resistiu e lutou pela democracia, pela inteligência, pela clareza do direito à liberdade. Eu me sinto muito sozinho, eu me sinto muito triste nesse momento.
O sepultamento está marcado no cemitério São João Batista, a partir das 16h30.
A gente vai para o Rio de Janeiro para falar com o Rodrigo Viga, que está acompanhando o velório no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas enquanto isso, enquanto a gente prepara o Viga para trazer mais informações para a gente, eu vou convidar o Cristiano Vilela, que vai comentar os principais assuntos do dia para a gente, neste comecinho de tarde de domingo, e a quem agradeço a participação, mais uma vez, a presença. Boa tarde para você, Vilela. Menino Maluquinho atravessou gerações e a gente está falando de só uma das tantas obras de Ziraldo, né? Você é pai, tem filhos, tenho certeza que seus filhos, embora jovens, já ouviram falar de Ziraldo, né? É um legado gigantesco que fica. Eu não estou ouvindo o Cristiano Vilela. Vê se é o... Vilela, enquanto a gente ajusta o seu áudio, não é você, tá? É a gente por aqui. Já, já a gente volta a se falar, segura aí. Enquanto isso, Rodrigo Viga pronto para trazer as informações para a gente a respeito do velório e chega agora ao vivo para trazer informações a respeito dessa movimentação por aí, né, Viga? Conta para nós, como é que tá aí?
Tudo bem, Nívia? Boa tarde para você, para o Vilela, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Exatamente, estamos aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é o palco dessa despedida do cartunista, escritor, chargista Ziraldo, que morreu na casa dele, no bairro da Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde desse sábado. Segundo parentes e amigos, inclusive, já estava com a saúde relativamente debilitada, por conta, inclusive, de um AVC, um acidente vascular cerebral, que ele teve no ano de 2018. Depois, em 2020, veio a pandemia de Covid-19. Ziraldo era uma pessoa que gostava muito de se comunicar, de ter contato com o público, com as pessoas. Essa a questão do distanciamento, do isolamento, segundo esses parentes e amigos, contribuiu bastante para essa debilidade, essa fragilidade na saúde do escritor, cartunista, chargista. Tinha uma série de características, uma série de atividades ao longo desses 91 anos de vida. Aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro estão presentes amigos, parentes, também passaram e estão por aqui personalidades, parlamentares, Marcelo Freixo, ex-deputado federal, presidente da Embratur, a Jandira Fegali, que é deputada federal, quem passou por aqui agora há pouco foi também o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E o que a gente pode dizer, minha cara Lívia, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan, é que todos que conversam com a imprensa ou que se encontram em rodas de conversa fazem questão de ressaltar, né, justamente o espírito, esse olhar, esse jeito irreverente, é claro, todo o legado deixado por Ziraldo. Inclusive, enquanto ele esteve bastante ativo, viu, Lívia, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, ele tinha manifestado aos amigos e parentes uma relativa preocupação com essas ferramentas do mundo moderno, redes sociais, os próprios computadores, celulares, smartphones, tanto que ele fazia questão, enquanto esteve ativo, de visitar vários colégios, várias escolas no Rio de Janeiro e também em todo o Brasil, para conversar com professores, com diretores e alunos e mostrar a importância do livro físico, do livro didático, do livro paradidático, como vai falar aqui na Jovem Pan uma das filhas de Ziraldo, Daniela Thomas, que conversou conosco agora há pouco. Vamos acompanhar.
Meu pai, ele é uma pessoa cuja obra tem uma grande conexão com a vida muito particular, muito pessoal das pessoas. Então, assim, quando ele fazia aquelas filas gigantes nas bienais, vinha o avô, o filho, o neto, o bisneto, e todos com um livro esmagadinho, sujinho, lido, usado, sabe? Isso é muito lindo. Tinha um cara que era apaixonado pelo Flix, tinha um cara que era apaixonado pelo Pererê, tinha um cara que tinha os números do Pasquim, tinha um cara com o joelho juvenal, com um menino maluquinho. Então, assim, é um cara que falou com 5 gerações.
Essa, então, é a Daniela Thomas falando da importância para diversas gerações desse trabalho, agora desse legado deixado por Ziraldo. O caixão dele está parcialmente coberto com a bandeira do Flamengo, uma das paixões do escritor, chargista, cartunista, advogado, por que não dizer jornalista Ziraldo. Daqui a pouco deve haver uma celebração aqui no Museu de Arte Moderna, onde acontece o velório de Ziraldo. Inclusive, existe a expectativa, viu, Lívia, de que seja declamado pelos filhos ou por algum representante da família um poema de Carlos Drummond de Andrade, uma outra paixão da vida do gigante Ziraldo, que chegou a interagir com Carlos Drummond de Andrade e, principalmente, adorava ler a obra desse escritor. A família, inclusive, fez um pedido ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na verdade, fez 2 pedidos ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Mais coroas de flores agora estão chegando aqui ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Pedido número 1, para que seja robustecido, que seja fortalecido o Instituto Ziraldo e que esse legado, essa obra gigantesca construída por ele ao longo de 91 anos, possa ser disponibilizada e possa ser acessada por diversas pessoas. O segundo pedido é que justamente seja colocada uma estátua ao lado da estátua que já existe de Carlos Drummond na orla da Praia de Copacabana, seja colocada no mesmo banco ali perto do Forte de Copacabana uma estátua de Ziraldo, como se os dois estivessem interagindo onde quer que eles estejam, porque em vida os dois interagiram bastante, viu, minha cara Lívia?
Merecimento é o que não falta para que haja esse tipo de homenagem, né? Rodrigo Viga, eu sei que você vai continuar ao longo da tarde por aí. Qualquer novidade, é só nos acionar, viu? Um bom trabalho aí para você. Já já a gente volta a se falar. Agora, deixa eu retomar o contato com o Cristiano Vilela. Eu havia perguntado para você, né, Vilela? Primeiramente, boa tarde para você, sobre esse legado gigantesco que deixa Ziraldo. A filha dele disse nesse trechinho de entrevista que nós exibimos durante a participação do Viga sobre o quanto são várias as gerações influenciadas por esse legado em vida e agora pós-vida também. Acredito que os seus filhos, embora bem jovens, não me lembro se são dois ou se são um. Bom, você, ou se é um. É um? Dois? São dois.
Dois.
Então são dois filhos. Seus filhos devem ter ouvido falar já de Ziraldo, com certeza, né? Embora jovenzinhos.
Com certeza, Lívia. Uma boa tarde a você e todos que acompanham a Fast News. Olha, essa descrição de Ziraldo como sendo uma pessoa que passou por gerações, isso é algo que marca realmente a carreira dessa figura brilhante, dessa figura genial que o Brasil perdeu hoje. Nós temos uma pessoa que você lembrou muito bem, meus filhos conhecem Ziraldo, aprenderam na escola sobre o menino maluquinho, né? Algo que eu vivi na minha escola, você viveu, Lívia, e algo que outras gerações anteriores a nós viveu. Ziraldo, realmente usando aquela frase clássica de Getúlio Vargas, saiu da vida e entrou para a história. Realmente entrou para a história como uma figura artística que soube captar essa alma infantil, soube captar essa alma da família, que é mais importante, que é muito fundamental isso, e soube, ao longo de toda a sua história, ser uma pessoa que se posicionou politicamente, defendeu as suas ideias, dialogou na diversidade ampla da democracia, enfim, foi uma pessoa que realmente marcou a vida, marcou o Brasil. Então, não tenho dúvida que Ziraldo ficará para sempre na nossa memória e em nossos corações.
Com certeza, a gente volta a falar sobre isso com o Vilela também ao longo dessa edição. Deixa eu passar para o próximo assunto agora, vamos falar um pouquinho de assunto lá de Brasília. O Senado deve discutir uma série de propostas que tentam endurecer o combate à criminalidade no país. E o Bruno Pinheiro traz mais informações.
O projeto de autoria da senadora Margarete Busetti, do PSD, determina que líderes de organizações criminosas cumpram pelo menos 75% da pena em regime totalmente fechado e dobra o tempo de internação para menores que cometerem crimes violentos para facções. Acaba com o regime semiaberto e torna mais rigoroso o cumprimento da pena em regime fechado e delega aos estados e ao Distrito Federal a competência para legislar sobre questões em matéria penal e processual penal e que digam respeitam à fixação e ao cumprimento da pena. De acordo com a senadora, além de cuidar do detento, é necessário que a competência sobre o cumprimento das penas seja do estado em que o preso está.
O estado cuida do presídio, o estado cuida do preso, o estado cuida do entorno, mas quando é para definir se um preso terá ou não liberdade, ou se ele precisa ficar mais tempo preso, as leis são federais. Estados poderão legislar sobre livramento condicional, regime de cumprimento de pena, regras para fixação do regime inicial e até mesmo definição das regras para a repressão de delitos praticados por organizações criminosas.
De acordo com a autora do projeto, alguns senadores já estão convencidos de que essa lei é necessária e o tema segurança pública deve ser debatido com urgência no Senado.
Se nós não fizermos alguma coisa agora, nós já estamos perdendo essa guerra. Nós já estamos perdendo ela.
A senadora diz ainda que a falta de albergues e colônias penais na grande maioria dos municípios brasileiros já transformou o regime semiaberto em uma grande ilusão, já que os condenados começam a cumprir as penas no regime semiaberto.
Então nós propomos terminar com o semiaberto e propomos que o condenado há mais de 6 anos comece a cumprir pena em regime fechado. Hoje é de 8 anos, certo? Crimes como estupro simples, por exemplo, tem a pena de 6 anos. Esse cara pode ficar solto? Acho que não, né?
O projeto é visto como uma grande mudança e parte do Congresso Nacional espera aprovar o pacote ainda em 2024. No entanto, ainda falta a escolha do relator para discutir o texto no Senado Federal. A pauta da segurança pública tem ganhado força em ano eleitoral. Em março, O Congresso aprovou o fim da saída temporária de presos. Os governistas admitiram a derrota e agora estão divididos sobre como o governo deve agir. O texto foi para a sanção do presidente Lula e que tem recebido várias cobranças de setores antes de decidir sobre a sanção ou não do texto.
Agora meio-dia, 14 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre a preocupação com a dengue, gente. O estado de São Paulo registrou mais de 220 mortes por dengue nesse ano, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Quem tem mais informações para a gente a respeito desses dados, desses números, é a Beatriz Manfredini. Bia, conta para a gente como é que estão esses dados. Boa tarde.
Oi, Lívia. Boa tarde para você também, para todos que nos assistem aqui na Jovem Pan. Dados continuam preocupantes, né? A expectativa de especialistas e autoridades médicas é que em abril a gente atinja um platô, ou seja, uma estabilização no número de casos, para começar uma queda em maio, mas por enquanto a gente continua com a atenção mais que redobrada. De acordo com os dados mais atualizados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que foram atualizados agora pela manhã de domingo, são 221 mortes por dengue em todo o estado de São Paulo desde o início do ano. Além disso, outras 485 estão em investigação. Quando a gente fala no número de casos, o estado de São Paulo já registrou 450 46.427 casos de dengue e a cidade com o maior número de óbitos pela doença até agora dentro do estado de São Paulo é a capital paulista. São 34 mortes registradas e 119 em investigação. Lembrando que a cidade de São Paulo já tem vacinação contra a dengue para o público-alvo de 10 a 14 anos, nesse primeiro momento apenas em 11 postos de saúde de dois bairros, Itaquera e Vila Jaguara. Isso porque são os bairros com o maior número de casos até o momento aqui na capital. A prefeitura só recebeu 8.300 doses, foram doses que sobraram de outras localidades aqui do estado e do país e que foram remanejadas para a capital, e só nesses dois bairros com o maior número de casos são 18 mil crianças e adolescentes nessa faixa etária. Então, vacina insuficiente mesmo para esse público ainda pequeno, mas sendo aplicada, a expectativa é que a gente receba aqui na cidade de São Paulo 185 mil doses do Ministério da Saúde ainda nessa semana, e aí sim a vacinação seja ampliada para todas as unidades básicas que nós temos pela cidade, Lívia.
Ampliação que vai ser muito bem-vinda, né, Bia? Falávamos sobre isso no Jornal da Manhã agora há pouco. E embora haja uma sinalização do Ministério da Saúde para uma condição de estabilidade da doença em alguns estados brasileiros, não é o caso ainda, você explicou para a gente, da capital paulista. Então, essa ampliação da vacinação vai ajudar a garantir mais segurança para a população nesse sentido e talvez um freio no aumento de casos. Obrigada pelas informações, bom trabalho, já já a gente volta a se falar. E falando ainda de São Paulo, gente, durante um evento, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, afirmou que é preciso trabalho conjunto de todas as forças policiais para combater o crime organizado no país. Todos os detalhes na reportagem de Daniel Lian.
O governo federal deve elevar a integração das forças policiais, agências de inteligência e de informação. Essa é a afirmação do secretário nacional de segurança, Mário Luiz Sarrubo. Ele destaca que o trabalho conjunto é uma das principais ferramentas de combate ao crime organizado.
É trabalharmos de forma integrada, de forma regionalizada, né? E o Brasil conta com polícias muito fortes, polícias militares, polícias civis estaduais, polícia federal, polícia rodoviária, mas ainda nós estamos trabalhando um pouco cada um no seu canto, e é preciso, na verdade, que a gente esteja junto. O crime está organizado, é preciso que o Estado também se organize.
Ele defende o uso do que considera como um mecanismo fundamental nessa luta, que são as câmeras corporais utilizadas pelas polícias.
Elas servem para o policial militar, mas também para a pessoa que está sendo abordada, porque ela sabe que está sendo filmada. Uhum. Então isso traz uma abordagem policial mais rígida, mais segura, tanto para a população como para o policial militar. Então esse é o nosso investimento principal. Nós entendemos que isso é importante para que a gente possa ter mais segurança pública com menos letalidade, seja do policial ou mesmo menos letalidade policial.
A segurança pública tem figurado no topo das prioridades do governo. O entendimento é que há um severo impacto no PIB do país. Por isso, a necessidade de fortalecer as políticas públicas a fim de minimizar esses efeitos danosos e que recursos que têm que ser utilizados nesse campo, muitas vezes de forma emergencial, possam ser investidos em outras áreas sensíveis à população.
Que ela tem impacto até no PIB do Brasil. Então, ela deixa de ser uma questão só de direitos humanos, de cidadania, ela é uma questão do PIB, para quem gosta de falar só em PIB. Eu me preocupo mais com a cidadania e com a vida das pessoas, mas me saltou aos olhos que se fez uma pesquisa nesse sentido que mostra que ela é um custo muito grande para o país. Esse dinheiro podia estar sendo investido em mais emprego, em mais saúde, em mais educação e está sendo gasto em segurança privada.
Sarrubo indica que em São Paulo, como exemplo, cada cidadão desembolsa por ano cerca de R$ 4.500 em seus custos na economia por conta dos investimentos que os comerciantes são obrigados a ter em segurança.
Agora, Cristiano Vilela, que a segurança pública é um tema importantíssimo de ser tratado. De fato, em ano eleitoral, parece que ele ganha ainda mais força, porque é um tema que mexe diretamente com a pele do eleitor, da eleitora, que é a segurança pública. Nós mostramos agora há pouco uma reportagem do Bruno Pinheiro tratando sobre um pacote de medidas para endurecer o combate à criminalidade que deve avançar esse ano no Congresso Nacional. Agora nós mostramos essas falas de Mário Sarrubo, agora no governo também, secretário nacional de Segurança Pública, defendendo a integração das forças de segurança para combater o crime organizado, uma defesa que Lewandowski fez quando tomou posse no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Enfim, esse tema, esse ano, deve prosperar com certeza. E precisa, né?
Exatamente, Lívia. Precisa. Você vê que todas as pesquisas de opinião pública colocam o tema segurança pública na ponta, como sendo a maior preocupação do brasileiro hoje em dia. E é verdade, você vê cada vez mais o crime organizado se estruturar, ficar cada vez mais forte e acabar dando um baile, dando um olé, muitas vezes, nas autoridades policiais. O crime organizado, ele tem uma atuação no Brasil inteiro. Foi-se o tempo que você tinha o crime organizado que cuidava de determinada região de São Paulo, determinada favela do Rio de Janeiro? Não. Hoje em dia, o crime organizado, ele é nacional e tem ramificações internacionais. E aí, eu espero que essa fala do secretário Sarrubo, que é importantíssima, ela de fato agora passe a sair do papel. Segurança pública tem que ser uma atribuição nacional, onde o governo federal, ele venha a ser o capitão do time, que venha a convergir os esforços dos estados para que a política nacional de segurança pública possa ser conjunta e não fique sendo espalhada de acordo com os esforços de uma unidade federativa ou de outra unidade federativa. Não, o crime organizado, ele é estruturado nacionalmente e ele precisa de um combate em nível nacional.
Agora, Vilela, você acredita que o combate ao crime organizado, à criminalidade, está mais relacionada à necessidade de avançar na questão operacional, que daí entra essa questão da integração das forças de segurança em nível estadual, federal, municipal, enfim, de todas as forças de segurança, ou nós precisamos atacar mais fortemente ou encontrar soluções no âmbito da legislação, da teoria, avançar com as leis no Congresso Nacional, a exemplo desse pacote que vai ser discutido, que eu citei agora, para combater o avanço da criminalidade no Congresso Nacional. Porque me parece que há leis suficientes. O problema é garantir que essas leis realmente sejam cumpridas. Queria sua opinião sobre isso.
Olha, Lívia, se a gente não pudesse mudar a lei, usasse só as leis que existem hoje, já daria para fazer uma revolução no combate à criminalidade. O fato é que nós precisamos ter efetivamente, primeiro, o bandido sendo preso, segundo, o bandido permanecendo na cadeia, Terceiro, uma estruturação de inteligência que não permita que esses grandes grupos organizados possam ter o comando de todo o território nacional. Então, é mais um interesse do poder público que passe a fazer, a efetivamente combater a criminalidade, do que eventualmente discutir novas leis. Ora, não adianta você ter uma lei dizendo que o sujeito vai passar de 10 e vai ficar 20 anos preso, se na prática ele não fica nem 2 anos preso. É importante efetivamente você ter o combate ostensivo e fazer com que efetivamente a pessoa que infringiu a lei cumpra a punição adequada.
Próximo assunto, então, daqui a pouco o Vilela volta para comentar, inclusive esse assunto que eu vou chamar agora, gente, porque nessa segunda-feira o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai retomar o julgamento do senador Sérgio Moro. A Janaína Camelo conta para a gente as expectativas ao vivo lá em Brasília. Como é que está o placar até esse momento antes dessa retomada, Janaína? Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos assistem. O placar está 1-1, né? Está empatado aí. Então, vai ser o terceiro dia de julgamento nesta segunda-feira, desse julgamento que analisa aí a perda do mandato, a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. E aí retoma, esse julgamento vai ser retomado com o voto da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, que pediu, inclusive, vista na última sessão, né? E aí o julgamento havia sido suspenso. Então, a expectativa é para que haja uma definição nesta semana, com o voto dos 7 desembargadores que compõem ali, os 7 magistrados que compõem a corte do TRE do Paraná. Então, até agora, apenas 2 votaram, que foi o relator, o Luciano Falavinha, contra a cassação do senador Sérgio Moro, e o desembargador José Rodrigo Sade, que votou pela perda do mandato do senador. Então, só lembrando, o Sérgio Moro, ele responde pelos crimes de abuso de poder econômico, por uso de Caixa 2 e pelo crime aí de uso indevido dos meios de comunicação, isso na pré-campanha de 2022, quando ele estava disputando aí uma pré-campanha, ele havia sido lançado a pré-candidato à presidência da República, isso pelo Podemos na época. Então, essas ações elas foram apresentadas pelo PT e pelo PL. Os partidos acusam Sérgio Moro de ter se beneficiado dessa pré-campanha porque ele teria tido uma exposição muito maior em relação aos outros candidatos ao Senado, o cargo do qual ele realmente se registrou no fim das contas, né? De ter tido aí um valor muito maior de recursos do fundo partidário e que teria tido com isso, inclusive, aí gastos excessivos, despesas excessivas nessa pré-campanha. Então, o julgamento começou na última segunda-feira, a gente lembra, com um longo voto do relator, rebatendo todas as acusações aí dos advogados dos partidos. Luciano Falavinha, livre, ele entendeu que o valor de 2 milhões utilizados por Moro na pré-campanha não foi um valor desproporcional, não foi excessivo. Ele disse que ele também não teve uma grande exposição que tenha o beneficiado, porque, segundo ele, até as pedras sabem quem é Sérgio Moro, porque ele foi o juiz aí da Lava Jato. Já o desembargador José Rodrigo Sade, ele rebateu o relator num voto divergente e disse que, se fosse assim, então, Moro não teria investido tanto desse valor do recurso do fundo partidário em trabalhos de comunicação e de marketing para poder impulsionar a imagem dele durante essa pré-campanha. E aí ele citou aí esse como um gasto excessivo, outros gastos como com segurança, também com viagens, e isso, segundo o desembargador, tudo isso acabou implicando em um desequilíbrio do pleito. E esse entendimento foi o mesmo entendimento do Ministério Público Eleitoral também, que pede aí a cassação de Sérgio Moro. Então, esse voto da relatora, da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, amanhã vai ser apresentado às 14h, numa nova sessão aí do TRE do Paraná. Então, 5 desembargadores faltam votar, né? E a gente lembra que essa decisão aí do TRE também não vai ser a decisão final, porque cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. E os advogados dos partidos já disseram que vão entrar com recurso caso o TRE não casse aí o mandato de Sérgio Moro, assim como o Sérgio Moro também pode fazer isso caso a decisão final do TRE não seja favorável a ele. Lívia.
Amanhã, com certeza, então, Janaína Camelo, inclusive com a sua participação, atenções voltadas para essa retomada de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Bom trabalho para você. Qualquer novidade é só nos acionar. Deixa eu ouvir o Vilela mais uma vez, porque esse julgamento, Vilela, tido como muito complexo por muitos. Não sei se você estava numa entrevista que fizemos ao longo dessa semana agora que passou, como especialista em direito eleitoral, que disse que a complexidade está também, dentre outros pontos, justamente no fato de nós não termos uma legislação muito clara sobre o que pode e o que não pode na pré-campanha. A gente tem leis que abrangem a campanha, o período eleitoral efetivamente, mas não na pré-campanha, que é o caso que está sendo julgado, de cassação ou não, de Sérgio Moro. Mas se você, que é um especialista na área de direito, você que é jurista, fosse o ministro do TRE do Paraná e tivesse que proferir o seu voto, para você, Moro incorreu ou não em abuso de poder econômico?
Olha, Lívia, esse tema é interessantíssimo. Para mim, ele não incorreu em abuso de direito econômico. Por quê? Estamos tratando de um contexto de pré-campanha. E a pré-campanha, ela é justamente para se fazer a preparação. Um partido político, ele não fica fechado por um ano e meio e abre as portas em julho do ano da eleição, quando você vai ter as convenções. Não. Ao longo do período não eleitoral, o partido político, ele tem sim que preparar os seus pré-candidatos, que realizar media training, por exemplo, que é um dos pontos que foram levantados, que realizar gastos jurídicos para preparação dos pré-candidatos, para organização da futura campanha eleitoral. Ora, a partir do momento que a gente começa a considerar isso como um gasto efetivo na campanha, sem que haja uma lei específica que trate disso, nós, infelizmente, vamos acabar deixando de lado a prática sadia, saudável, de se participar politicamente durante todo o período e não apenas no período eleitoral. Agora, essa não é a posição que a jurisprudência coloca. Então, se eu for fazer uma análise, se eu considero que ele vai ser cassado ou não, eu considero que ele vai ser cassado, por mais até que no TRE do Paraná ele seja absolvido, mas a jurisprudência do TSE é uma jurisprudência muito severa, muito dura com relação a isso. Mas que eu, pessoalmente, divirjo desse entendimento, porque eu acho que enquanto não existir uma lei que discipline isso, nós temos que ter a liberdade de poder fazer esse trabalho de organização política, não apenas durante o período eleitoral.
Cristiano Vilela, ainda falta meia hora de Fast News, então eu vou te liberar só um pouquinho, porque a gente vai para o intervalo, mas já já a gente volta a conversar. Agora, 12:30, o Fast News volta rapidinho, continue conosco.
Jovem Pan contra a dengue.
Os medicamentos proibidos na dengue são medicamentos que são considerados anticoagulantes. Isso é, o ácido acetil salicílico, algumas medicações anti-inflamatórios e algumas medicações que fazem afinar o sangue, né? Que são esses anticoagulantes Marevan, injeções que alguns pacientes tomam de rotina. Eles podem precipitar um maior sangramento nesses pacientes e aí tornar a dengue, que é de um quadro mais moderado ou leve, num quadro mais grave, com sangramentos importantes e necessidade de internação em unidade de terapia intensiva.
Jovem Pan contra a dengue.
Quer saber todos os segredos da gastronomia? Eu me chamo Isabel Álvares, sou campeã do Masterchef Brasil e formada pela Le Cordon Bleu Paris, a maior escola de gastronomia do mundo. E eu tô aqui para te convidar para se inscrever no meu curso Cozinha Fundamental. Eu vou ensinar para você todos os fundamentos da cozinha clássica e moderna. Tem confeitaria, tem molhos franceses e italianos, tem cozinha clássica brasileira. Eu vou te ensinar a fazer massa fresca, como segurar a sua faca, todos os cortes clássicos e muito mais. E você ainda vai ganhar um conteúdo extra para saber todos os segredos para você também se tornar um influencer gastronômico. Até tirar foto dos seus pratos para bombar suas redes sociais, eu vou te ensinar. Então se inscreva agora no meu curso Cozinha Fundamental. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Te espero lá.
Não nascemos para ficar parados. Vivemos em um mundo em constante transformação. Faminto por conhecimento, por inovação e pelo excepcional. A NIL nasceu do reflexo desse potencial ilimitado para ser um propulsor de sonhos e aspirações. É hora de transformar sua vida. New, sua trilha rumo ao novo.
A maior do mundo entra em campo nos maiores campeonatos do planeta. A BYD une duas paixões, carro e futebol. E o melhor, quem ganha é você. Garanta o seu BYD zero quilômetro com bônus de até 20 mil reais no seu usado. Ou taxa zero. Condições exclusivas para você comemorar. Vá até uma concessionária e concorra a ingressos da Final Euro. BYD, patrocinadora oficial da Eurocopa.
Meio-dia, 34 minutos agora. Uma ótima tarde para você que está conosco aqui na Jovem Pan News. O Fast News está de volta e tem muitas notícias prontinhas que a gente preparou para você. O projeto de lei do novo ensino médio deve ser votado no Senado ainda neste mês. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Wilson Victório Rodrigues, que é conselheiro estadual de educação e diretor da Faculdade do Comércio, a quem agradeço muito a participação nessa tarde de domingo. Wilson, boa tarde.
Lilian, boa tarde. Me coloco inteira à disposição sua e do seu público para a gente falar um pouquinho sobre a importante reforma do ensino médio, ora em curso no Congresso Nacional.
A expectativa, né, Wilson, é se realmente isso vai avançar em ano eleitoral, porque já vem se falando sobre isso há algum tempo. Me parece que a reforma que foi aprovada em 2017 foi suspensa no atual governo. As discussões estão avançando, embora a votação parece que ainda está um pouco longe de acontecer. Eu queria ouvir a sua opinião sobre o que está sendo discutido. Há, de um lado, defensores do governo e o governo que querem um protagonismo maior daquela educação básica, daquelas disciplinas obrigatórias, e tem aqueles que defendem mais liberdade para o estudante, mas tem outras questões também que envolvem estrutura do ensino que pesam numa decisão sobre essa, né?
Perfeito, Lília. Na verdade, está prevista para ser votada a reforma do ensino médio no Senado Federal agora em abril, tá? Ela já foi votada na Câmara em março, foi aprovado, o texto foi aprovado. Infelizmente, na minha visão enquanto educador, um texto que promove um retrocesso, tá? E agora ela seguiu para o Senado Federal, caiu sob a relatoria da senadora Dorinha, e a expectativa é de que ela seja votada ainda em abril. Como eu disse, Lília, eu realmente acho que houve um retrocesso. Eu vou explicar por quê. O ensino médio brasileiro, ele possui uma carga horária de 3 mil horas, uma carga horária total. Em 2017, quando houve a reforma do ensino médio no governo Temer, e naquela altura o ministro da Educação era o Mendonça Filho, que hoje é deputado federal e foi o relator desta presente reforma, pretendeu-se promover o encontro do jovem estudante do ensino médio com a sua vocação. E por que isso? Porque, de fato, se percebe que a evasão no ensino médio, o rendimento escolar, são muito altos, né? Então, para que justamente nós conseguíssemos criar um ensino médio muito mais atrativo, que tivesse muito mais, que promovesse o engajamento do jovem com a sua carreira, com o seu projeto de vida, com aquilo que de fato é a sua área de interesse, é que houve essa reforma em 2017. E aí criou-se aquilo que se chama de itinerário formativo, os itinerários formativos, que são justamente aquelas áreas de interesse que o jovem elegeria, que o estudante elegeria para seguir o seu percurso formativo, certo? Então ele iria escolher na área de exatas, na área de humanas, empreendedorismo, enfim, são aquelas diferentes áreas que o jovem escolheria, certo? Infelizmente, houve uma forte pressão, especialmente por parte de sindicatos de professores, para que esse modelo de ensino médio, com um currículo flexível, isso fosse destruído. Tá? Essa é a palavra, que isso fosse destruído. Por quê? Porque, na verdade, esse novo formato de ensino médio, com um currículo flexível, portanto, propiciando ao jovem a escolha da sua vocação, das suas áreas de interesse, isso requer uma adaptação, Isso requer adaptação, requer uma requalificação dos professores, né, de todo o corpo docente, uma requalificação da própria infraestrutura das escolas, não é? E, na verdade, infelizmente, o que a gente verificou é que parte dos professores, especialmente de sindicatos, brigou contra esse novo modelo. Isso é muito ruim. Agora, com essas mesmas 3 mil horas de ensino médio, nós ficamos apenas com 600 horas desse currículo flexível. Prevaleceu, portanto, uma visão de ensino médio mais engessado, uma visão de ensino médio altamente conteudista, com diversas disciplinas obrigatórias, e a conclusão disso é uma só. O resultado disso é um só. É o jovem desmotivado com a sala de aula, porque enquanto na reforma de 2017 ele podia escolher a sua área de interesse, escolher a sua aptidão, a sua vocação, agora essa liberdade ela foi reduzida e o jovem volta a ser inserido em um currículo engessado, quase que como uma camisa de força, é altamente conteudista e distante da sua vocação. Portanto, das 1.200 horas que nós tínhamos de carga horária flexível, isso foi reduzido agora para 600 horas.
Cristiano Vilela, eu vou evocar mais uma vez os seus filhos hoje, eu estou falando tanto neles, né? E olha que nem os conheço pessoalmente. Porque eu queria a sua visão como pai a respeito dessa opinião do Wilson sobre a importância de você dar mais protagonismo para o desejo do estudante também na composição dessas horas curriculares e aproveito também para abrir espaço para você fazer uma pergunta para ele.
Pois é, Lívia, obrigado. Meus filhos agradecem, qualquer hora eu vou levá-los aí na Jovem Pan para conhecer todo o time. Eu vejo, uma coisa que me chama a atenção, Lívia, foi bastante interessante você provocar isso, porque eu vejo muitas vezes meus filhos tendo um formato de aula tal como eu tive 30 anos atrás. Eu considero isso algo ultrapassado, porque eu imagino que em 30 anos muita coisa mudou em termos de tecnologia, em termos de mundo, de mercado de trabalho, de tudo. E eu vejo que a forma como você ensina deveria ter mudado mais do que mudou. E aproveito e passo a pergunta para o professor no seguinte sentido. Se essa reforma do ensino médio, que acabou sendo uma reforma tímida, como você colocou, que acabou não atendendo aquilo que se almejava quando se iniciou essa discussão no governo Michel Temer, se, na sua visão, professor, se isso pode ter impacto no próprio ingresso do jovem no mercado de trabalho, que é um tema também bastante importante. Você tem, hoje em dia, a dificuldade, muitas vezes, do jovem de ingressar no mercado de trabalho e aquelas situações que criam, né? O jovem nem, que nem estuda, nem trabalha, enfim, todo o problema que acaba se envolvendo com relação a isso.
Perfeito. A sua pergunta é excelente e, na verdade, sim. Isso impacta com certeza o ingresso do jovem no mercado de trabalho, justamente porque o ensino médio, ele deve servir como uma ponte para esse jovem ingressar no mercado de trabalho, certo? A gente não pode insistir num modelo educacional que obrigue o jovem a ingressar no ensino superior para estar preparado para o mercado de trabalho. Isso é um equívoco. O ensino médio ele já tem de preparar o jovem para essa realidade profissional. Ora, o que se pretendeu em 2017 no governo Temer, tendo naquela altura o ministro Mendonça Filho como ministro da Educação, né, e o senador Pedro Chaves, um grande educador, relatando a reforma no Senado Federal, era justamente isso. Eles verificaram que os países desenvolvidos estão fazendo, Finlândia, Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, e eles verificaram o seguinte, que esses países desenvolvidos, que possuem uma produtividade de trabalho enorme, eles já encaram o ensino médio como momento, a etapa educacional crucial para esse jovem se qualificar para o mercado de trabalho. E fazer isso como? Justamente transformando o ensino médio em algo em que o jovem já conheça, já encontre ali a sua vocação, escolhendo a sua área de interesse, justamente a sua aptidão, não é? Então, quando nós regredimos ao ensino médio, que impõe a esse jovem uma carga horária completamente engessada, que asfixia justamente a criatividade desse jovem, a aptidão desse jovem, isso, evidentemente, que impacta diretamente o ingresso desse jovem no mercado de trabalho.
Queria agradecer a sua participação, Wilson Victório Rodrigues, conselheiro estadual da Educação e também diretor da Faculdade do Comércio, que disponibilizou um pouquinho da tarde de domingo para falar com a gente. A gente vai seguir acompanhando esse assunto e acredito que mais adiante a gente volta a se falar. Wilson, bom domingo e obrigada.
Lília, muito obrigado pela oportunidade, pelas perguntas e fico à inteira disposição da Jovem Pan hoje e sempre. Um forte abraço e excelente domingo.
Um abraço. Agora, 12:43. Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados proíbe políticos de serem remunerados pela divulgação de conteúdos, como publicações em redes sociais, que estejam relacionadas ao exercício do mandato. A Beatriz Manfredini, ao vivo, diretamente aqui das ruas de São Paulo, tem mais informações sobre isso para a gente. Bia.
Lívia, esse projeto de lei, ele atualmente está em tramitação na Câmara dos Deputados, né? Eu quero dizer que ainda não vale, ainda tem que passar pelo crivo dos parlamentares, mas a ideia é justamente essa, e que atinja políticos, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo. Então, o que quer dizer? Que vereadores, deputados, senadores, presidente da República, vice-presidente, prefeitos e governadores não vão poder ter ganhos, né? Ganhar algum dinheiro com publicações feitas nas redes sociais de cunho político. Então, não podem monetizar essas situações. A ideia desse projeto de lei é que, se um parlamentar, se um governador, alguma dessas autoridades fizer uma publicação nesse sentido e ganhar dinheiro, eles vão precisar pagar uma multa, que é do valor que eles receberam, vezes 3. Essa multa, ela precisa ser enviada, esse valor, ao Fundo de Amparo ao trabalhador, e além disso, ele também será punido por uma infração ética disciplinar. Essa é a ideia, então, desse projeto de lei que atualmente está sendo analisado em caráter conclusivo em duas comissões na Câmara dos Deputados: a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e também a de Administração e Serviço Público. Quando um projeto está sendo analisado dessa forma, né, quer dizer o seguinte, que ele pode precisar não chegar a plenário. Se os parlamentares ali chegarem a um consenso, a uma conclusão, não divergirem, pode ser que o projeto seja aprovado antes ali de chegar em plenário. Lívia.
Seguir acompanhando então, Beatriz Manfredini, muito obrigada, bom trabalho para você. Das ruas de São Paulo agora para as ruas de Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que há uma sobrecarga de processos que acabam no Supremo. Janaína Camelo de volta ao vivo para explicar sobre essas declarações de Fux para a gente. Janaína.
Pois é, Lívia, o ministro, ele concedeu essa declaração aí no evento que ele participou na Universidade de Harvard, que é um evento que acontece todos os anos, organizado ali por estudantes brasileiros em Boston, que é o Brasil Conference. E ele disse exatamente isso. Ele disse que o Supremo acaba muito sobrecarregado por conta da grande quantidade de processos que acabam chegando ali ao Supremo, né? À Suprema Corte. E aí ele disse que os magistrados só dão conta de tudo isso porque eles têm o apoio ali de um suporte, de um sistema que dá todo um suporte para assuntos técnicos que às vezes os ministros não têm muito domínio. E aí o ministro Luiz Fux até citou ali leis ambientais com temas específicos muito técnicos, por exemplo, e aí ele disse que os 11 ministros da Suprema Corte acabam aí com todos esses processos, dando conta de processos como se fossem aí 18 ou 20 mil magistrados. Foi o que ele disse nessa conferência. A gente separou um trechinho da fala dele, vamos ouvir.
Os senhores sabem que tudo hoje se empurra para o Supremo Tribunal Federal. Ah, o processo, quando é que meu processo vai para o Supremo? O pessoal pergunta quando vai, não sabe quando volta. Porque nós somos 11 ministros, fazemos às vezes 20 mil magistrados, ou 18 mil, não é?
Lembrando que hoje o STF, ele conta aí com a sessão virtual, né? O plenário virtual, que foi criado justamente para dar conta aí de toda essa quantidade de processos que chegam aí à Suprema Corte. O plenário virtual, ele foi criado em 2007, a princípio apenas para analisar a repercussão geral nos recursos. Mas ao longo dos anos ele foi sendo aprimorado, foram abrindo mais possibilidades de análise de outros processos. E aí em 2020, isso por conta da pandemia, hoje hoje todos os processos do Supremo Tribunal Federal são passíveis aí de análise nessas sessões virtuais, no plenário virtual. E a gente pode dar o exemplo, por exemplo, aí das ações do 8 de janeiro, porque são dezenas de processos dos réus do 8 de janeiro, e a Suprema Corte só está dando conta disso tudo porque eles estão sendo julgados aí em sessões virtuais, né, Lívia? Então, nessa sessão virtual, no plenário virtual, os ministros apenas depositam os seus votos, eles não fazem discussões, né? Eles podem apresentar voto escrito, mas é tudo virtualmente, e aí facilita. Lívia, com você.
Bem lembrado, Janaína Camelo, bom trabalho para você e até já. Deixa eu ouvir o Vilela também, que tem experiência nessa área. Tem remédio, Vilela, na sua opinião, para essa sobrecarga de ações no Supremo? Antes de você responder, deixa só eu lembrar uma fala também do Barroso, nessa semana que passou, que vai ao encontro do que disse Fux. Ele chegou a dizer que sim, que o Supremo Tribunal Federal deveria ter menos protagonismo, mas muitas vezes a corte é empurrada a isso, ela tende a agir quando é provocada. Tem remédio para isso?
Olha, Lívia, tem remédio, precisa de uma atitude consertada entre os poderes para atuar nesse sentido. Agora, você veja bem, Luiz Fux, ministro Luiz Fux, fez essa observação bastante importante e bastante relevante. De fato, existe um número grande de processos no Supremo. Agora, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, iniciou a apreciação na semana passada e já, inclusive, já tem uma maioria bastante significativa nesse sentido de fazer com que se aumente ainda mais os processos de foro privilegiado que venham a ser apreciados pelo Supremo. Ora, se o próprio Supremo Tribunal Federal entende que tem muito processo, será que deveria reanalisar uma questão dessa para ampliar ainda mais o rol de processos que vão ser apreciados pelo Supremo? Então, me parece que há um desacerto. Eu entendo que deveria ser feito uma forma conjunta, legislativo, judiciário e executivo, no sentido de dar um melhor direcionamento para a questão judicial no Brasil. Agora, isso precisa ser feito de uma forma consertada e de uma forma harmoniosa. Não dá para, eventualmente, um poder querer ficar puxando um de cá, um de lá, porque desse jeito a gente não avança, não chega a lugar nenhum.
Agora, 10 para 1 da tarde. Atualizando agora o quadro clínico da escritora atacada por 3 pitbulls em Saquarema. Segundo o último boletim médico divulgado nesse domingo, Rosiana Murraide, de 73 anos, está lúcida e respira sem a ajuda de aparelhos. Ela segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres. Vale lembrar, gente, que os donos dos 3 cachorros estão presos desde a última sexta-feira, quando aconteceu o incidente. Davidson dos Santos, Márcia Correia e Kaique dos Santos vão responder pelos crimes de maus tratos, omissão de cautela e lesão corporal. Aqui em São Paulo surgem novos desdobramentos do acidente em que o motorista de uma Porsche dirigia em alta velocidade e matou um motorista de aplicativos. O Álvaro Nocera conta pra gente as novidades sobre o caso.
A Polícia Civil pediu novamente a prisão do motorista da Porsche, Fernando Sastre Filho, de 24 anos, que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, na zona leste da capital paulista. De acordo com imagens de segurança, Fernando dirigia acima da velocidade permitida quando colidiu com a parte traseira do carro de Ornaldo, que deixou esposa e 3 filhos. Segundo o delegado Carlos Henrique Ruiz, da 5ª Delegacia Seccional Leste, o Ministério Público deu parecer favorável à prisão.
Foi pedida a prisão temporária do autor. E, embora o Ministério Público tenha se manifestado positivamente, a Justiça não acatou o pedido de prisão temporária e nós temos que respeitar essa decisão judicial. A investigação ainda está em andamento, foram colhidos novos elementos e agora a autoridade que preside o inquérito aqui do 30DP pleiteou a prisão preventiva do autor. Pelo que eu estou sabendo, o Ministério Público já se manifestou favoravelmente ao pedido. Então agora nós vamos aguardar para que o juiz do Tribunal do Júri decida a respeito desse pedido.
Vale lembrar que a Justiça negou o primeiro pedido de prisão na última segunda-feira.
Pelo alto poder aquisitivo, a Polícia Civil teme que Fernando Sastre Filho possa deixar o país ou tente obstruir a investigação com eventuais subornos. Além do fato de Fernando já ter perdido a habilitação no estado do Paraná por excesso de velocidade.
Um outro ponto importante da investigação é a conduta dos policiais. O delegado afirmou que eles serão novamente ouvidos após as atualizações do caso.
Eles foram ouvidos inicialmente no dia do acidente e serão novamente ouvidos já com base nas informações que foram colhidas no próprio inquérito policial. Então, eles serão reinquiridos sobre esses fatos novos que emergiram durante a investigação. Além do que, nós teremos acesso às câmeras corporais, claro, se eles estivessem usando, né? Então, nós estamos aguardando a vinda dessas câmeras.
Ainda não há confirmação que Fernando ingeriu bebida alcoólica. As imagens das câmeras de segurança ainda vão para a análise do Instituto de Criminalística. O amigo de Fernando continua em coma induzido e não pode ser interrogado. A namorada do empresário deve prestar depoimento nesta próxima semana.
Vamos voltar para o Rio de Janeiro para falar com o Rodrigo Viga, que segue acompanhando o velório de Ziraldo. Entre amigos e familiares, figuras do cenário político também prestaram homenagem ao artista, outras pessoas e outros artistas, né, Viga? O que mais você tem para contar para nós?
Liviano, a gente continua aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na região centro-sul, do Rio de Janeiro. E alguns detalhes desse velório do Ziraldo, que se foi nesse sábado aos 91 anos de idade. Estava dormindo em casa na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, chamam bastante a atenção. Ao lado do caixão, nesse momento tem muita gente aqui nessa cerimônia. Infelizmente não vai ser possível a gente mostrar para o nosso espectador que está acompanhando a Jovem Pan pela televisão, pelos nossos aplicativos. Tem dois pequenos bonecos, o do Jeremias, o bom, e principalmente aquele que marcou a você, a mim e a todos nós, o menino maluquinho, que foi inclusive uma inspiração do próprio Ziraldo, quando ele disse que certa feita estava fazendo a barba em casa e lembrou das artes, das travessuras que ele fazia ainda lá em Minas Gerais. Então foi o próprio Ziraldo que se auto-inspirou para criar o menino maluquinho e depois foi colocando ali alguns temperos, alguns ingredientes, principalmente aquela panela da cabeça, uma marca registrada do Ziraldo e principalmente do seu, talvez, mais marcante personagem, o menino maluquinho. O caixão também está parcialmente coberto pela bandeira do Flamengo, time de coração, outra paixão do Ziraldo. O que a gente percebe aqui nessa cerimônia no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é um clima relativamente leve e todos, é claro, muito, muito consternados, mas principalmente lembrando histórias, características, peculiaridades e falando da obra e do legado que fica de Ziraldo depois desses 91 anos de vida. A gente falava agora há pouco sobre as demandas feitas pela família, pelo robustecimento, pelo fortalecimento no Instituto Ziraldo, também a colocação de uma estátua ao lado de um outro mineiro também muito conhecido, bem-sucedido, o poeta Carlos Drummond de Andrade. Pois bem, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que passou aqui pelo velório, disse que todas as demandas feitas pela família serão prontamente atendidas. O fortalecimento desse Instituto Ziraldo para ficar vivo, né? Esse legado, eternamente vivo, esse legado da obra do Ziraldo e essa estátua que deve ser colocada ao lado da estátua do Carlos Drummond de Andrade na Orla de Copacabana, porque os dois, como bons mineiros, assim como você, né, minha cara Lívia, gostavam muito daquele dedinho de prosa, Lívia.
Com certeza, Viga. Vai ficar lindo, imagino, as duas juntas. Vou querer visitar. Me parece que você entrevistou alguém. A gente tem essa sonora que a gente chama aqui na linguagem jornalística. A gente tem um trechinho dessa entrevista. De quem é essa entrevista, Viga?
Nós conversamos com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Boa. E também com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Vamos ouvi-lo falando.
Boa.
Aqui na Jovem Pan.
Vamos lá.
É um pedido nosso a gente poder usar essa história do Ziraldo, esse legado todo do Instituto Ziraldo, para a gente usar para continuar educando nossa molecada, discutindo o Brasil. O Ziraldo tinha um pouco dessa coisa de conseguir, a partir da arte dele, né, mostrar a diversidade do país, né, desse país fantástico que é o Brasil. Então nós é que pedimos, né? Então vamos fazer todas as homenagens que ele merece, não são poucas.
Valeu, Viga. Bom trabalho para você. Qualquer novidade, mais informações ao longo aqui da nossa programação da Jovem Pan News. E para a gente fechar, né, Vilela, um legado gigantesco que, ao contrário da nossa vida, infelizmente, como seres mortais, vai sobreviver para sempre.
Com certeza, isso eu não tenho a menor dúvida, que Ziraldo ele marcou as gerações em vida, nesses mais de 90 anos de vida, e vai ficar para sempre imortalizado pela sua obra e em nossos corações.
Tá certo. Agora, 12:57, o Fast News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar no Jornal da Manhã. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.